Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado por mais este momento, né? Momento santo, momento em que nos separamos, né, para celebrar ao nosso Deus, para cultuarmos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Já tivemos essa oportunidade, eu creio que você já sentiu a presença do Senhor como eu, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, né? Vamos ver aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas, né, através da sua palavra, né, através do poder dele, da palavra do Altíssimo Deus, né? Irmãos, eu gostaria de ler o trecho da palavra do Senhor que se encontra ali na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, né? Vamos ler Colossenses, capítulo número 1, versículo 1, aonde o Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Vamos orar agora, vamos buscar o poder de Deus para as nossas vidas. Busque aí a unção do Espírito Santo de Deus agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, em quem nós temos, Senhor da Glória, colocado toda a nossa esperança, Senhor. Chegou a hora do Teu poder se manifestar, Senhor. Chegou a hora da Tua igreja ouvir a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor, mais uma vez, Senhor. Queremos, Senhor da Glória, aprender, Senhor. Queremos, Senhor, ser edificados, Deus. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser, Senhor da Glória, Pai, exortados pela Tua palavra, Senhor. Papai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo a Ti, meu Senhor, e oh Deus, pedindo a Ti, meu Senhor, que Tu venhas sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, vem mais uma vez sobre o meu coração, Senhor. Vem mais uma vez sobre, Senhor, a minha mente, Senhor. Vem mais uma vez, meu Senhor, sobre a minha vida, Senhor. Oh, tocando nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor, nos meus ouvidos, Altíssimo Deus. Revela-te a nós agora, Senhor. Revela o poder da Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor da Glória, porque Tu és Deus maravilhoso, santo, fiel e verdadeiro, Senhor. Revela, Senhor Deus Altíssimo e tremendo, porque a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor, nos sustentam, Senhor da Glória, Pai. Pai, leva esta palavra, Senhor. Leva, Senhor da Glória, leva agora, Senhor, ao coração da Tua igreja. Lava subi, alabaxéias, ribiriclama, ricanda, xerebicamba, lava suriamba, ricamba, lava, 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 l Macheias. Ó Deus, leva, Senhor, como uma flecha, Senhor, e alcança, Senhor, os corações, as vidas, as pessoas carentes, necessitadas, Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, fortalece a tua igreja pelo poder da tua palavra, Senhor. Papai, eu me coloco diante de ti agora, pela tua misericórdia, me unge agora com o Senhor da glória, o teu poder, Senhor, para que a tua graça se manifeste em nós, Senhor, para que a tua graça se manifeste nas nossas vidas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorifica o teu nome, Senhor, glorifica, Senhor da glória, porque tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso. Lavassuri anda, lavassuri canda, lavabaxéias. Ó Deus, faz esta grande obra, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga aí onde você está. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, vemos aqui o poder da palavra do Senhor, né? Que palavra maravilhosa, que livro maravilhoso, né? O livro de Colossenses, palavra poderosa a respeito, né, de Deus, a respeito de Jesus, que o apóstolo Paulo, né, enviou a nós, né? O apóstolo Paulo, irmãos, era um grande homem, né? Um grande homem de Deus, né? Um homem que foi chamado, né, no meio da sua jornada, no meio da sua vida, né? Em determinado momento, Jesus o chamou para que ele pudesse ser este, né, o homem que nós conhecemos, o homem, né, que escreveu quase que metade dos livros do Novo Testamento, né? O Novo Testamento tem 27 livros, Paulo escreveu 13 livros, né? Não existe homem neste mundo, né, que tenha escrito livros que seja mais lido do que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é aquele que estabeleceu coisas muito grandes para a igreja. O apóstolo Paulo é aquele que recebeu revelações imensas de Deus para a igreja, né? E nós sabemos, irmãos amados, que não adianta nós lutarmos e querermos ser aquilo que Deus não deseja que nós sejamos, né? Paulo foi chamado, ouviu a voz de Deus e foi. Assim como todos aqueles que fazem a obra de Deus devem ser chamados pelo Senhor, né, para fazer a obra de Deus. E aí as revelações acontecerão, e aí o poder de Deus se manifestará sempre para a glória do santo nome do Senhor, né? É interessante, se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, comumente Paulo está sempre como uma pessoa, né? Uma pessoa que estava ali sendo levantada por Deus também, por Jesus Cristo, para que ele pudesse ser ajudado. Neste caso aqui, Timóteo, né? Timóteo, que era um homem estrangeiro e que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e ajudava Paulo ali na sua jornada, sendo mensageiro, né, das coisas que Paulo escrevia, das cartas que Paulo escrevia, e também mensageiro das notícias que Paulo recebia, né? Timóteo era um desses, assim como outros diversos na Bíblia, né, relatados em determinadas cartas que Paulo escrevia, ou até no livro de Atos dos Apóstolos também, né? Então, irmãos, começamos por aí, né? Começamos essa ministração entendendo, irmãos amados, que a revelação de Cristo Jesus, tão grande e poderosa como foi descrita neste livro, acontece, né, através de homens, né? Deus levanta homens para que, né, o nome de Deus seja verdadeiramente conhecido, para que a glória dele se manifeste através de operação e sinais e milagres neste mundo. Deus capacitou a igreja, né? Jesus capacitou a igreja. Jesus é o Senhor da igreja, você sabe muito bem disso, né? Todas as coisas foram entregues ao Senhor Jesus, todas as coisas foram manifestas, né, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo concedeu poder e autoridade para que a igreja possa o quê? Ser um grande instrumento dele neste mundo. Assim como o apóstolo Paulo foi para edificar as nossas vidas através de inúmeras cartas que ele escreveu às igrejas, através da fundação de inúmeras igrejas, através da conversão de muitas pessoas, né, que ouviram a voz do Senhor através desse apóstolo, né, o verdadeiro apóstolo, não os apóstolos que a gente tem hoje, né, que foram eleitos por homens. Paulo era um apóstolo, verdadeiro apóstolo, eleito por Deus, eleito por Jesus, né? E nós devemos o quê? Né? Entender a diferença, irmão, das coisas que acontecem neste mundo, né? Se nós olharmos os grandes exemplos da Bíblia, né, nós vamos encontrar ali aquilo que nós devemos ser. Então, se você conhece algum apóstolo, compare a vida deste apóstolo com a vida do apóstolo Paulo, né, para ver, né, se o título, né, se aquilo que aquele homem diz que é, representa verdadeiramente aquilo que está sobre a vida dele, não é verdade? Nós temos que ser pessoas com entendimento e discernimento. Não se deixem iludir ou enganar, irmãos, por situações que acontecem nesse mundo. A Bíblia é a grande revelação de Deus, e nela nós vamos encontrar a verdade do Senhor e a verdade de todas as coisas, né? Irmãos, o apóstolo Paulo estava feliz, né, por conta ali daquilo que estava acontecendo na igreja em Colossos, né? E Paulo estava mandando essa carta para reforçar ali a grandeza e o poder de Deus, para revelar ali aquilo que aconteceu através da vida de Jesus. E é interessante, irmãos, porque Jesus é tão menosprezado neste mundo, sabe, irmãos? Jesus, ele é tão... ele é qualificado de diversas coisas, né? O Espiritismo diz que Jesus é um ser iluminado, não é verdade? Os Testemunhas de Jeová diz que Jesus foi o primeiro a ser criado, né? E quantas outras designações, né? Os muçulmanos dizem que Jesus era um profeta, né? Um profeta como qualquer outro profeta. E nós, irmãos amados, temos que entender a verdade a respeito de Jesus, a verdade a respeito do Filho de Deus. E Paulo estava aqui reportando exatamente aquilo que era o Filho de Deus, né? Entendendo, que você entenda também, que você compreenda que sem Jesus não existe a igreja, sem Jesus não existe, né, um povo que é chamado pelo nome de Deus, sem Jesus não existe, né, um povo que tenha a capacidade de se encontrar com o Senhor, né, e reinar com Ele de forma perpétua, porque, né, todas as coisas foram manifestas através dEle, né? Assim como a nossa salvação também é manifesta através do Filho de Deus. Vemos aqui o apóstolo Paulo relatando e dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, que você compreenda, irmãos, né, existe, né, um falso entendimento a respeito das coisas que são espirituais. Entenda, sim, que existe um reino das trevas e que existe o reino da luz, né? Entenda que existem duas situações que nós já passamos na nossa vida: a nossa vida sem Jesus e a nossa vida com Jesus. E é através dele, somente através de Jesus, que nós podemos ser transportados de um lugar para o outro, né? A humanidade, o mundo, as pessoas sem Jesus são pessoas condenadas, são pessoas distantes de Deus, são pessoas que não são dignas de Deus. Não adianta você tentar, né, encontrar em pessoas que são supostamente bondosas, que são pessoas, né, que fazem, né, supostamente o bem neste mundo. Se essa pessoa não entregar a sua vida a Jesus, se essa pessoa não declarar efetivamente que Jesus é o Senhor da sua vida, em vão trabalha esta pessoa, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que dizem que Jesus é somente um ser iluminado, né? E fazem tanta coisa boa neste mundo, na verdade estão distantes de Deus, estão afastadas de Deus, né? E não alcançarão o quê? A plenitude de Deus, por quê? Porque não houve o transporte, né? Transporte dessa vida para o reino de Deus, para o reino do amor de Deus, né? Conforme diz a palavra do Senhor, conforme diz a palavra do Deus Altíssimo, do Deus Tremendo, do Deus Todo-Poderoso, né? Então você tenha esse entendimento, que se não for através de Jesus, nada acontece na sua vida. Se não for através de Jesus, nada acontece na sua vida espiritual que te possa colocar diante de Deus. Não existe, é impossível, não existe chance das coisas acontecerem, né, nas nossas vidas em relação a Deus, se Jesus Cristo não se manifestar em nós. Porque estávamos condenados e afastados, né, afastados, né, da possibilidade de nós nos achegarmos a Deus. O apóstolo Paulo começa a revelar aqui aquilo que é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vemos aqui, irmãos, né, uma resposta tremenda do apóstolo Paulo dizendo, olha, a imagem de Deus é Jesus, né, o caráter de Deus é Jesus. Né. Vemos aqui, né, o apóstolo Paulo revelando, né, que o coração de Deus é exposto através de Jesus. Né. Vemos aqui exposto a vontade plena do Senhor Jesus em ter as nossas vidas ao lado dele, enviando o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, não é verdade? Então, irmãos, que você tenha consciência plena e não tenha dúvidas, ainda que uns digam uma coisa e outros digam outra, acredite na palavra do Senhor, acredite naquilo que Deus deixou escrito, acredite naquilo que Paulo está falando aqui, olha, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele, né? E que você tenha isso no seu coração, que você tenha esse entendimento, que você tenha, né, essa revelação no seu coração para que você compreenda aquilo que acontece nas nossas vidas, né? Para que você compreenda aquilo que acontece no mundo espiritual, né? E todas as coisas, irmãos, todas as coisas foram entregues ao Senhor. O próprio Deus disse aqui, né, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? Né? E nele reside toda a plenitude, ou seja, foi entregue a Jesus, tudo foi entregue a Jesus, né? Jesus recebeu autoridade, né, para que a plenitude de Deus estivesse sobre a vida dele. É por isso que ele tem autoridade sobre todas as coisas. É por isso que ele tem autoridade sobre as nossas vidas. É por isso que ele é quem tem o poder para salvar. É por isso que é ele quem vai abrir os livros, né, das nossas obras. E é ele quem pode, somente ele quem tem autoridade para abrir o livro da vida, para, né, ver se nós estaremos lá escritos ou não, né, neste livro. Né. Todas as coisas foram entregues a ele, né, todas as coisas foram dadas a ele, inclusive as nossas vidas, irmãos. Né. Deus entregou a responsabilidade das nossas vidas a ele e o desígnio das nossas vidas a ele. Jesus é quem decide, né, o nosso destino. Jesus é quem decide, né, aquilo que nós vamos alcançar no dia derradeiro da nossa vida, né? É ele que vai nos julgar e é ele que vai estabelecer ali o juízo, né, sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Não existe outra verdade e não existe outra realidade, né? O apóstolo Paulo diz aqui também que ele é o cabeça do corpo da igreja, ou seja, Jesus é aquele que faz e dirige a sua igreja. Quando Paulo foi levantado por Jesus para cuidar da sua igreja, né? Deus estava o quê? Estabelecendo ali a sua plena vontade, né? Para que nós pudéssemos um dia ser alcançados pelo poder estabelecido na igreja, né? Né? Quando me converti, foi uma serva de Deus, né, que me falou a respeito da verdade de Cristo, né? E essa pessoa foi usada por Deus, foi levantada por Deus para que isso acontecesse na minha vida, né? E a igreja foi fundamental para que eu pudesse o quê? Conhecer o Senhor, para que eu pudesse me alimentar das coisas que são de Deus, aprender a verdade, receber unção, receber dons espirituais. Tudo aconteceu na igreja, irmãos. Tudo aconteceu na igreja, né? Só que a igreja não pode ser uma igreja aonde o homem manda. Quem manda na igreja é Jesus. Quem comanda a igreja é Jesus. E você deve ter isso no seu coração, na sua mente. Você deve, né, compreender, né, que a igreja não é uma entidade democrática. Ela é uma entidade, né, teocrática, ou seja, Deus dirige, né? Deus comanda, Deus faz todas as coisas. E se fosse assim, né? Se a verdade fosse, né, essa em todas as igrejas, né, as pessoas estariam muito diferentes hoje. As pessoas que frequentam uma igreja estariam muito diferentes hoje, né? Porque os homens estão, né, dizendo: a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Quando nós não temos igreja nenhuma, não devemos ter igreja nenhuma. Nós somos igreja de Jesus, né? Jesus é o Senhor da igreja, é Ele que comanda e é Ele que faz, né? E eu sempre falo assim, né? Todo dono de algum negócio cuida do seu negócio e dá ordens aos seus empregados. Se nós deixarmos, Jesus fará a mesma coisa com as nossas vidas. Jesus dará ordem, né? Falar: ó, faz assim, faz assado, dirija desta forma, haja desta forma, né? E você com certeza não errará, e você com certeza será uma pessoa, se você fizer desta forma, né? Você será uma pessoa que será completamente envolvida pelo Espírito Santo, e coisas muito grandes acontecerão na igreja que você dirige ou na igreja que você participa. Qualquer que seja o fundamento, né, o Senhor é que comanda, o Senhor é que faz, o Senhor é que, né, trabalha em favor do seu povo, né? É por isso, irmãos, que nós devemos estar atentos, sabe? Né, sou uma pessoa assim que me sinto extremamente feliz e alegre, e me sinto agradecido a Deus por Ele me dar a oportunidade de cuidar para Ele de uma igreja. E eu sempre digo para o Senhor, né, sem nenhuma aqui hipocrisia, irmãos, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, a igreja é Tua, então Tu diriges a igreja. Eu só estou aqui para o quê? Para ser o Seu porta-voz aqui, né? Se o Senhor falar A, eu vou falar A. Né? Nem que todo mundo esteja falando B. Né? Se o Senhor falar A para mim, eu vou falar. Eu sempre falo isso para Deus, né? Sempre falo para o Senhor desta forma, né? Que é Ele que comanda e que eu sou dependente dEle. E que eu dependo dEle, né, para prosseguir, para agir e para fazer determinadas coisas, né? E esse tem que ser o espírito nosso também, irmãos, na nossa vida. Se você entregou a sua família a Jesus, peça para Ele, né? Peça para Ele: Senhor, o que eu faço agora? Senhor, como é que eu vou cuidar dessa situação? Senhor, como é que eu vou, né, me livrar dessa outra situação? Se você entregou a sua vida e se você entregou a sua família nas mãos de Deus, é esse o espírito que você tem que ter. Ou seja: Senhor, Tu és o dono, e o dono manda, e o dono comanda, e o dono ordena, e a gente obedece, né? Então que você extrapole tudo isso, aquilo que o apóstolo Paulo falou, que você deixe, que você declare, e que você, né, verdadeiramente haja desta forma, assim como o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Que Ele seja o cabeça da tua vida, que Ele seja o cabeça da tua família, que Ele seja o cabeça do teu negócio, né? Que você tenha isso no teu coração, e que você tenha isso sobre a tua vida como um fundamento, para que as coisas de Deus aconteçam de forma plena e de forma grande, né, na sua vida e também na vida das pessoas que estão ao seu redor, que às vezes você tanto ama. E talvez esteja, talvez você esteja devendo ao Senhor em relação a isso, né, de falar para Ele: Senhor, né, recebe aí a minha vida. Senhor, recebe aí a minha família. Só que você fique vive desapontando o suposto dono, né? Suposto dono. Se você fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, cuidado para você não ser um mentiroso, cuidado para você não ser uma pessoa, né, que fala da boca para fora, cuidado para que você não seja uma pessoa, né, que vive tentando enganar Deus, ou vive baseado em rituais. É muito fácil, né, irmãos? A pessoa só fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. O que é entregar a vida a Ti? No dia da morte, que o Senhor cuide? Não, entregar a vida é ser dirigido pelo Senhor. Entregar a vida ao Senhor é ser dirigido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Sabe, é muito além daquilo que as pessoas praticam, sabe? Irmãos, as coisas hoje em dia são terríveis. Estão terríveis espiritualmente, as pessoas estão, né, sendo enganadas, estão agindo, né, de forma louca e superficial, né, e não estão encarando Deus nos seus compromissos espirituais que fizeram. Né? Estão dizendo a Deus que entregam a sua vida ao Senhor e não entregam coisa nenhuma, né? Nos seus casamentos estão declarando fidelidade, jurando fidelidade na presença de Deus um ao outro, né? E o adultério acontece de forma terrível. Estão, né, jurando na presença de Deus, colocando diante de Deus que o casamento é eterno. E na verdade, né, o que está acontecendo é que, né, as pessoas estão se divorciando cada vez mais nos dias de hoje. Ou seja, as pessoas não têm nenhum compromisso com Deus, falam da boca para fora, né, falam da boca para fora, e aí nada acontece. As suas famílias, né, a pessoa diz que entrega a sua família a Deus, mas a discórdia, confusão, a embriaguez, a vícios, né? E nada disso vem de Deus. Como pode então, irmãos, né, Deus estar cuidando daquilo que foi entregue, né, dessa forma? É óbvio que Deus cuida bem, né? A própria palavra de Deus diz, né, que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se o Senhor estiver cuidando, as coisas vão bem. Se o Senhor estiver cuidando, as coisas não darão errado, né? E você fica atento, porque Deus não erra. A culpa não é de Deus. Deus não mente. Então, que você reflita nesta manhã a respeito das suas atitudes, da sua vida, se estão sendo verdadeiramente corretas diante de Deus, para que verdadeiramente o Senhor também trabalhe na sua vida, né? Para que verdadeiramente o Senhor trabalhe, né? E faça com que tudo aquilo que está sobre a sua vida seja uma grande bênção, né? A própria palavra de Deus diz no livro de Salmos, né, que tudo que nós colocarmos a mão, Deus abençoará. É assim que é mesmo, irmãos. Acredite na palavra. Acredite na palavra. Se você for fiel a Deus, se você deixar Deus cuidar da sua vida, né, tudo que você colocar a mão será abençoado. Você será uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, né? Você será uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você terá paz em todas as áreas da sua vida, né, irmãos? Essa é a verdade. Eu não estou falando aqui daquilo que eu não acredito, daquilo que eu não vejo. Estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo, né? Então, que você tenha convicção disso, acredite nisso. E que hoje, Hoje o Senhor te chama para a verdade, né? O Senhor te chama para viver coisas boas. O Senhor te chama para que você realmente reflita como tem sido a condução da sua vida em relação aos seus compromissos com Deus, né? Em relação aos seus compromissos com o Senhor. Se você tem se colocado diante de Deus como um servo, sirva então ao Senhor. Se você tem se colocado diante de Deus como uma pessoa, né, que deseja que Deus cuide da sua vida, deixe Ele cuidar, obedeça, porque todas as vezes que você desobedece, você está sendo rebelde, você está fugindo da autoridade de Deus, né? Quando nós não obedecemos, né, o nosso chefe na nossa empresa, né, quando nós não obedecemos o chefe na empresa, com certeza você sofrerá as consequências da sua atitude. Às vezes as consequências são danosas, e às vezes você é demitido e mandado embora, ou seja, perde o direito, mandado embora, vai para a rua, vai para o lado de fora. E quantas vezes a desobediência faz isso? A desobediência a Deus faz com que isso aconteça. Não esqueça, Adão e Eva, que foram expulsos da presença de Deus por causa de uma desobediência. Essa é a verdade de Deus. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Assim como você, né, se esforça no seu trabalho, assim como você obedece ali às autoridades que estão sobre a sua vida, né, que você obedeça a Deus, que você se coloque diante de Deus como Deus merece, como Deus deseja que você se coloque, para que a sua vida seja abençoada por Ele, para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que a sua vida seja uma vida transformada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Vemos aqui, irmãos, olha só o Senhor falando, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você ouviu essa palavra, primazia? O Senhor está dizendo aqui que Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele mesmo falou, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, todas as coisas residem no Senhor, né? Nele está tudo. O princípio e o fim. O princípio da criação está nele. O princípio da nossa salvação está nele. O princípio da remissão dos pecados está nele. Tudo está nele, tudo está contido nele, irmãos. Não existe nada que esteja fora de Jesus. Você está compreendendo isso? Não tem nada que está fora de Jesus. É nele, é ele, e através dele que todas as coisas vão acontecer. E o Paulo está falando aqui, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Deveria ser assim, né? Jesus morreu primeiro e ressuscitou. Simbolizamos aquilo que acontece conosco. A morte para o pecado e a ressurreição para a vida, né? É isso que acontece conosco. Jesus, como tem a primazia de todas as coisas, deveria ter a primazia das nossas vidas também. Deveria ser o primeiro. O primeiro nas nossas vidas. Às vezes eu olho situações, sabe, irmãos, sou uma pessoa, sempre falei isso, sou uma pessoa que examina muito as coisas, sabe, para ter entendimento, irmãos, não é para julgar ou para ter outra atitude que não seja, né, ter ali o discernimento e entendimento das coisas, né. E quantas vezes a gente observa pessoas e pessoas que colocam o Senhor Jesus num plano que está muito distante do primeiro, sabe, irmãos? E é muito difícil isso, sabe, irmãos? Porque as pessoas parecem que não estão compreendendo. As pessoas parecem, sabe, que estão vivendo um evangelho flácido, né, fofo, né? As pessoas às vezes parece que estão achando que Deus aceita qualquer lixo, aceita qualquer atitude, né? Quando na verdade o Senhor deve ter a primazia sobre todas as coisas. Será assim, irmãos? Somente aqueles que declararem a primazia de Jesus sobre as suas vidas alcançarão ali o desígnio de Deus, a salvação do Senhor. Sabe, mas as pessoas parece que não estão compreendendo isso. Parece que Jesus é um brinquedo. Parece que Jesus é qualquer um, sabe? Né? Parece que Jesus é uma pessoa que está ali só para abençoar e para perdoar. Né? Só para abençoar e para perdoar. Né? As pessoas entram na presença de Deus só para pedir perdão, sem se arrepender, né? E entram na presença de Deus, de Jesus, para pedir ajuda. Né? Para que ele faça alguma coisa sobre a sua vida, sobre a sua história, né? Estão deixando de lado a primazia, né? Estão deixando de lado, né, o buscar em primeiro lugar o Senhor, em honrar Deus com as suas atitudes, sabe? Né? Honrar Deus com as atitudes significa, sim, considerar o Senhor em primeiro lugar, sabe? Porque o mundo vai apresentar diversas opções para nós agirmos sobre diversas coisas na nossa vida, né? E que você sempre se decida, né, por Deus, pelas coisas que são corretas, pelas coisas que são ali chanceladas por Deus, ou seja, por coisas que o Senhor se agrada, né, por coisas que você sabe, né, por coisas que você sabe que Deus estabeleceu como sua vontade, né, que você tenha isso no seu coração. Isso demonstra o seu amor a Deus, né? Isso demonstra o seu verdadeiro amor a Deus. Quando você age desta forma, você demonstra o seu verdadeiro amor a Deus. E você deixa de lado, né, os desejos, né, do mundo, os desejos da carne, os desejos do seu coração, para viverem ali, né, os desejos de Deus. Colocar o Senhor em primeiro lugar significa fazer a vontade dele em primeiro lugar. E Deus te dará uma vida, né, alegre e feliz. Deus jamais te cerceará de determinadas coisas na sua vida se você for fiel a ele. O problema é quando Deus te encontrar, né, desprezando cabalmente o Senhor e se importando mais com as coisas que são do mundo do que com as coisas que são de Deus, né? Então, sabe, aquele que tem a primazia vai exigir a primazia, que ele seja tratado desta forma na sua vida, né? Então, você olha a palavra e você veja ali aquilo que Deus está querendo dizer através da palavra. E Paulo diz, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras malignas, pelas vossas obras malignas. Você está vendo aqui, né? Através da obra de Jesus, Deus reconciliou, né, a humanidade a ele. Deus colocou as coisas nos seus devidos lugares. Você viu aqui Paulo falando, né? De Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. As coisas que Paulo falou aqui significa que Deus colocou as coisas nos seus devidos lugares, né? O roubo e a destruição que Satanás, através, né, da sua influência, através da sua obra, estabeleceu para este mundo, né? Através do sangue de Jesus, houve sim a capacidade e o poder das coisas que, né, Deus estabeleceu como sua vontade, né, desde a criação do homem, fosse novamente estabelecida, né? Olha que coisa linda, né? A vontade de Deus, ela sempre se cumpre. A vontade de Deus para o homem é que o homem viva ao lado dele de forma perpétua, né? E que você, né, que foi ali, né, que teve os seus pecados remidos por Jesus, que você também, né, tenha isso no seu coração, que foi por causa desta obra, né, que você pode hoje, né, falar com Deus e ser ouvido por Deus. Foi através da obra de Jesus que você pode hoje ter um dom do Espírito Santo de Deus. Né? Foi através da obra de Jesus que você pode hoje orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada da sua enfermidade ou essa pessoa ser liberta de espíritos demoníacos. Né? Na autoridade e no poder de Jesus, na autoridade e no poder do Senhor Jesus de Nazaré, é que nós vemos todas as coisas. E talvez se você não viva isso, né? Talvez se você, não, se você tenha dúvidas disso, irmão, irmãos, na minha vida ministerial, irmãos, sabe? Eu vi muitos milagres já. Já vi curas instantâneas de pessoas. Já vi muitos demônios serem expulsos, né, de homens por causa do poder de Deus. Né? E, mas há quem duvide ainda, mas há quem, né, não acredite, talvez porque não tenha vivenciado aquilo que é a verdade, porque talvez não tenha vivenciado algo, né, que Jesus escreveu nas Escrituras, né, né, e nós, né, na nossa, né, pela infinita misericórdia do Senhor, né, temos visto de forma constante no nosso ministério essas coisas todas. Por quê? Porque essas coisas existem. Porque essas coisas fazem parte das nossas vidas e são coisas tremendamente espirituais e que confirmam cada palavra da Bíblia. Que confirmam cada palavra da Bíblia. Né? Mas as pessoas têm dúvidas, as pessoas ainda assim, né, não tem fé suficiente para acreditar naquilo que Jesus e que a Bíblia fala, não é verdade? Isso está acontecendo hoje, infelizmente, irmãos. É por isso, né, que as pessoas parecem que estão zonzas espiritualmente falando. As pessoas não têm vivido a verdade do mundo espiritual, né, e têm sido enganadas, né, pela naturalidade do resultado de um mundo espiritual. Porque as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois se materializarem no mundo, no nosso mundo, no mundo natural. Né? É como dito na palavra do Senhor também, que o pecado primeiro ele é concebido na mente. O pecado primeiro é concebido na mente. E depois, por uma decisão do homem, ele se cumpre ou não. Né? E assim o mundo espiritual também. Tudo que acontece na sua vida hoje, primeiro acontece no mundo espiritual, ou seja, um movimento do mundo espiritual. Satanás te influenciando, né? O Espírito Santo de Deus se manifestando na sua vida, né, e te alertando e querendo que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, né, intercedendo por você, né, como gemidos inexprimíveis a Deus, levando, né, as nossas orações como gemidos inexprimíveis a Deus. Sabe, esse mundo existe, irmãos, e nós vivemos nele, você vive neste mundo, sabe? Você vive neste mundo, não ache natural aquilo que é espiritual, né? E aí sim, né, você terá sabedoria para vencer aquilo que está ao seu redor, né? E aí o apóstolo Paulo diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o resultado da obra de Jesus. Transformação plena da nossa vida. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, o Senhor Deus disse, né, no livro de Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Ou seja, o Senhor fez a parte dele, o Senhor faz a parte dele. Só que nós devemos manter aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quando você recebe Jesus na sua vida, e você o aceita como seu Senhor e Salvador, você se transforma digno de Deus, e a partir daquele momento, você tem que viver uma vida, conforme Paulo disse aqui, de santificação, né, e de irrepreensão em relação a Deus. O homem erra, mas o homem se arrepende, se coloca diante de Deus, né, pedindo perdão dos seus pecados, para que as coisas são de Deus, continue se manifestando nele, na vida dele. E que você seja esse, que é encontrado por Deus desta forma. Santos, né, inculpáveis, irrepreensíveis, por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então haja desta forma. Viva as coisas são de Deus, para que você tenha a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E compreenda que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Queira o mundo ou não queira, Ele é o Senhor. E Ele deve ser o Senhor da sua vida. Ele deve ser o Senhor da sua família. Ele deve ser o Senhor do seu negócio. E Ele é o Senhor da igreja, o Deus da igreja, o comandante, né? Aquele que comanda, o cabeça, aquele que ordena e as coisas acontecem. Entenda isso. E você vai viver uma vida cheia de poder, cheia da unção e cheia da glória de Deus na sua vida. Vamos orar agora, irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você entregou a sua família ao Senhor Jesus, é momento de você dizer, Jesus comanda. E é momento de você dizer, eu vou obedecer, Senhor. Assuma esse compromisso com o Senhor. Porque é esse compromisso que você faz todas as vezes, que deveria ser quando você participa da Santa Ceia do Senhor. Né, confirmando a tua comunhão com Deus, confirmando a soberania de Jesus na sua vida. Então faça isso agora, durante esta oração, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Senhor da Glória que tem se manifestado a nós, Deus, Senhor, Pai, que tem, Senhor, estabelecido todas as coisas sobre as nossas vidas, meu Senhor. Vem sobre este povo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vai, Senhor, e fala alto ao coração, Senhor. Vai, Senhor, e fala, Senhor da Glória, Pai, nítido, forte, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Vai, meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Faz esta grande obra, Senhor, anuncia a tua salvação, anuncia mais uma vez o teu poder, Senhor, anuncia, Senhor, a tua soberania mais uma vez, Senhor, anuncia, Senhor, que tu és o Senhor, sim, anuncia, Senhor, que tu és o Deus vivo, o único Deus, o Deus da verdade, Senhor da glória, e em ti está todas as coisas, Senhor. Tu tens autoridade sobre tudo, Senhor. Tu tens autoridade sobre, Senhor, o universo inteiro, Senhor. Tu tens autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, determina poder. Lava subia, lava cheia, serebicamba, lava suriando, arecamba, lava cheias. Determina poder, Senhor. Determina, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, grandes coisas sobre o teu povo, Senhor, Pai, nesta manhã, Senhor. Determina, Senhor. Determina, Senhor, óleo novo, Senhor. Determina, Senhor da glória, renovação. Determina entendimento, Senhor. Determina cura, Senhor. Determina libertação. Tu podes fazer esta obra, porque tu tens autoridade sobre todas as coisas, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E manifesta-te no meio do teu povo. Lama súbia, ricalicanda, lama surianda, ricanda, lama cheia, serenicanda, raias. Ó Deus dos exércitos, Pai. Promove, Senhor. Promove, Senhor. Todas as coisas, Senhor. Promove as mudanças, Senhor. Promove, Senhor da glória, Pai, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, algo novo sobre as vidas que me ouvem agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do Teu poder, da Tua palavra, Senhor, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor, para todos sempre nestas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né? Você está abençoado pelo poder de Deus, mais uma vez, para a glória do santo nome do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Aleluia.